Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Na próxima meia hora você terá informações sobre eventos literários, lançamentos, a movimentação nas bibliotecas, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, de quebra, um pouco de poesia. No programa de hoje, Robert Kiyosaki, Monteiro Lobato, Malala Yousafzai, o poeta carioca Leandro Virs e, no Encantos Diversos, o riso na poesia. E a gente abre o nosso Autores e Livros com um livro em destaque. No programa de hoje, Gesiel Carvalho traz as suas impressões sobre um dos maiores best-sellers das últimas décadas. E o assunto do livro em destaque é Educação Financeira. Vamos ouvir.
Um livro em destaque.
O meu livro em destaque para o programa Autores e Livros é o livro Pai Rico, Pai Pobre, do autor Roberto Kiyosaki. Esse livro tem mais de 9 milhões de exemplares vendidos no mundo e é um livro que foi lançado pelo Brasil pela primeira vez. A primeira edição dele é de 1998. Um livro que eu acho interessante exatamente porque ele fala sobre alfabetização financeira. No Brasil nós não temos, ou temos muito poucos livros que falam sobre uma educação financeira. Roberto Kiyosaki começou praticamente isso nos Estados Unidos. Depois, quando esse livro foi editado em português, a partir daí surgiram outros livros falando a respeito do assunto. Hoje, nós já temos alguns livros de autores brasileiros que falam a respeito da alfabetização financeira. Finanças pessoais é um tema que deveria, na minha opinião, ser mais estudado. Porque, afinal de contas, nós não nascemos sabendo lidar com dinheiro. E o que o Roberto Kiyosaki fala no livro dele é que o dinheiro é uma forma de poder. Lendo um trecho que diz: o dinheiro é uma forma de poder. Mais poderosa ainda, entretanto, é a instrução financeira. O dinheiro vem e vai, mas se você tiver sido educado quanto ao funcionamento do dinheiro, você adquire poder sobre ele e pode começar a construir riqueza. Pai Rico e Pai Pobre fala de dois tipos de educação. O autor diz que teve uma educação de um pai rico e de um outro pai pobre. O pai rico era um amigo que ensinou ele a comprar ativos e, a partir daí, construir a sua liberdade financeira. Pai pobre era o pai natural dele, que achava que construir a liberdade financeira significava trabalhar durante toda a vida. É um livro que traz reflexões a respeito de como nós podemos ser livres e independentes financeiramente a partir das nossas reflexões sobre o dinheiro. É muito interessante e, a partir daí, ele ensina a cada um de nós a ter uma relação mais saudável e, principalmente, mais construtiva com relação às finanças. É um livro que eu gosto muito e é um livro que eu gostaria também de que você conhecesse. É uma edição de 1998, mas hoje esse livro ele existe no Brasil e pode ser adquirido em outras edições. Afinal de contas, há mais de 20 anos que ele não sai das prateleiras dos mais vendidos em todas as listas de livros e best-sellers do país.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Também falamos com a Rádio Universitária FM de Teresina, em 96,7. Ela é uma emissora conveniada à Rádio Agência Senado. Qualquer emissora pode se cadastrar e retransmitir o Autores e Livros. O endereço é www.senado.leg.br/radioagência. Ajude a fazer esse programa enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp. O número é 619-8611-9591. O próximo dia 5 marca os 70 anos da morte de Monteiro Lobato. É mais uma oportunidade para homenagear um dos gigantes da literatura brasileira. Mas não é só isso. Isso significa que, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a obra do paulista de Taubaté será de domínio público, o que significa dizer que seus livros poderão ser reeditados sem o pagamento de direitos autorais, ou seja, com preços mais baixos. Pelo menos é o que se espera, até como forma de manter acessível um autor responsável pela formação de várias gerações de leitores brasileiros. Foram anunciadas no final do mês passado as 5 finalistas do Prêmio Internacional Biblioteca Pública de 2018. Concorrendo com 35 instituições de 19 países, a Biblioteca do Parque Vila Lobos, em São Paulo, foi uma das 4 indicadas. Os critérios para a premiação são a importância do espaço para a cultura local, a sustentabilidade ambiental e até que ponto aquela biblioteca leva em conta o desenvolvimento digital e as necessidades dos usuários. O resultado final sai em agosto. Nós vamos torcer aqui pela premiação e pela valorização das bibliotecas públicas como espaços importantes em nossas cidades. Chega ao Brasil essa semana a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai. Ela vem a São Paulo para falar a alunos de escolas públicas e de organizações não governamentais sobre o poder transformador da educação. A jovem paquistanesa tornou-se mundialmente conhecida como símbolo da luta das mulheres pela educação, quando, em outubro de 2012, ela foi baleada por radicais talibãs pelo simples fato de ousar ir à escola. 2 meses depois, Malala deixou o hospital e tornou-se uma personalidade, inclusive do mundo literário. Seu livro Eu Sou Malala, lançado em 2014, vendeu milhões de exemplares em todo o mundo. Portanto, seja bem-vindo, Malala. Eu separei aqui um trecho do livro, né, Eu Sou Malala, no qual ela conta que, desde muito criança, se insurgiu contra o destino de submissão das mulheres paquistanesas. Decidi muito cedo que comigo as coisas não seriam assim. Meu pai sempre disse, Malala será livre como um pássaro. Eu sonhava em subir até o topo do Monte Ilã como Alexandre o Grande para tocar Júpiter. Sonhava também em ir mais além do vale. Mas ao observar meus irmãos correndo para subir no terraço, empinando suas pipas com destreza, movimentando a linha para frente e para trás a fim de ver quem seria o primeiro a cortar o fio que mantinha no ar a pipa do outro, eu me perguntava quão livre uma filha poderia ser. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. A professora Margarida Patriota conversou com o poeta carioca Leandro Wirz sobre o seu livro A Solidão da Pontualidade.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta carioca, gerente de marketing por profissão, que volta a publicar em livro após 10 anos de publicar online e em antologias, Leandro Wirz. Autor de 6 livros de poesia, Leandro Wirz publicou A Aurora do Eu, em 1987, O Longo, etc., em 1989, Nós e Vós, em 1993, Lâmina do Adeus, em 2002, O Livro dos Dias, em 2005, e agora, em 2018, lança nova coletânea de poemas em formato de livro impresso, com o título de A Solidão da Pontualidade. Nós vamos falar a respeito desse livro, vamos conversar com o autor. Leandro Wirz, como foi publicar um livro de poemas aos 19 anos de idade, como você fez? A Aurora do Eu?
Olha, eu acho que Margarida Aurora, em certa medida, doeu sim, porque a gente é um exercício de exposição. E fazer isso aos 19 anos é uma ousadia e, quiçá, uma imprudência, né? Porque dificilmente a gente, com tão pouca idade, está maduro como autor para fazer uma publicação. Mas, enfim, faz parte da trajetória, a gente acaba dando a cara a tapa quando publica e cresce junto com... amadurece junto com o público, né?
De qualquer maneira, revela que você se considerava poeta muito cedo, né?
É verdade. Eu acho que eu tinha essa pretensão, digamos assim. Comecei a escrever muito, muito jovem e tinha essa pretensão, de fato, de apresentar o meu trabalho e um certo sentido de urgência de fazer isso, né?
Muito jovem, então, você publicou livros com regularidade e depois foi espaçando as publicações, não é verdade? A que atribui isso? O principal já tinha sido dito ou a tal maturidade?
Eu acho que mais em relação à maturidade. Eu acho que com o passar do tempo a autocrítica foi ficando mais acurada e aí eu fui... ficando mais seletivo mesmo em relação ao quando era o momento apropriado de publicar. Acho que fui ficando mais rigoroso comigo mesmo. Isso faz parte também do processo de amadurecimento.
Entre as epígrafes do seu livro, A Solidão da Pontualidade, está uma frase de Mia Couto que eu gostaria que você elaborasse, comentasse um pouco, né? A gente escreve para se ver livre das palavras. O que você entendeu por isso e por que suscreve essa afirmação?
Esses são versos de um poema do Mia Couto, que é um autor extraordinário. E eu penso o seguinte, como eu levei também muito tempo para voltar a publicar em papel, né, no clássico suporte do livro, eu fiquei alguns anos apenas fazendo publicações na internet, eu estava com esses poemas há muito tempo comigo, os poemas que compõem o livro. E, de certa forma, eu precisava me ver livre deles. Esse livro tem um pouco desse expurgo dessas palavras todas, desses versos todos que estavam comigo. E, de fato, eu precisava me ver livre deles até para abrir espaço para novos que, porventura, podem vir e para que esses versos chegassem às pessoas. De fato, acho que fundamentalmente era por isso. Eles estavam há tempo demais comigo e pesavam.
Esses poemas, então, do livro A Solidão da Pontualidade, não haviam sido divulgados na internet?
Alguns foram. Durante um certo tempo eu publicava num blog que eu tinha, numa página no Facebook também, mas a partir de um determinado ponto eu fui segurando as publicações do material que eu pretendia que estivesse no livro, justamente para acumular mesmo e para que tivesse material inédito quando eu retornasse ao livro, né, ao suporte em papel.
Eu gostaria agora que você falasse um pouquinho sobre a importância desse suporte em papel. Para um poeta, publicar online não basta, né?
Olha, eu acho que, assim, apesar de tudo, apesar do potencial de alcance fantástico que tem a internet, o livro ainda é um objeto fetiche, digamos assim, né? Eu acho que ele ainda confere também alguma respeitabilidade, alguma legitimidade àquilo que você escreve e nos permite, em certa medida, consolidar, formar um conjunto com o material. Quando você fica apenas fazendo publicações esparsas na internet, é como se tudo ficasse um pouco solto, né? Está tudo na nuvem mesmo, está tudo um pouco solto e o livro nos possibilita essa amarração, essa costura e você tê-lo enquanto objeto em mãos e ter prazer tátil, prazer olfativo, né, em relação ao livro. Eu acho que isso faz diferença. Eu de fato senti falta de reunir meu trabalho de volta em livro.
Estamos conversando com o poeta carioca Leandro Virs. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.